Economia.
E a redução nos juros bancários vai ser tema principal de encontro amanhã entre as centrais sindicais e a presidenta Dilma Rousseff. A meta de Dilma é reduzir os juros reais da economia para no máximo 2% ao ano até o fim do seu mandato. Atualmente, os juros reais no Brasil estão em 3,3% ao ano, nível que já é o mais baixo desde o início dos anos 90, mas ainda assim um dos mais altos do mundo. A defesa da queda dos juros deu o tom ontem das comemorações do Dia do Trabalhador. Os detalhes com Soraya Fidelis.
Depois de um 1º de maio que alinhou as centrais sindicais na defesa da queda de juros completa, hoje exatos 10 dias em que os brasileiros passaram a contar com taxas mais baixas na hora de contratar crédito junto aos bancos. No final de abril, os dois maiores bancos públicos do país, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, deram o pontapé inicial na ofensiva contra os juros. A Caixa anunciou vantagens aos clientes em 3 linhas. No financiamento de veículos, a taxa mensal caiu de 0,98% para 0,89%. No CDC, crédito direto ao consumidor, a taxa mínima recuou de 2,39% para 1,80% ao mês. A taxa do consignado para aposentados, que já havia recebido uma diminuição no dia 9 de abril, caiu para uma faixa mínima de 0,75% e 1,77% máxima ao mês. Para as micros, pequenas e médias empresas, os destaques são as operações de capital de giro parcelado, que passam a contar com taxas que variam de 1,29% a 2,05% ao mês. Na avaliação do administrador Eduardo Coutinho, professor na IBMEC, a medida conjuntural tomada pelo governo, a princípio, é boa para todo mundo.
O consumidor significa acesso a crédito mais barato. Crédito para quê? Para comprar bens e serviços. Então, isso é um incentivo ao consumo e esse é o objetivo do governo. O consumidor também representa a possibilidade de trocar dívidas mais caras, que já tomou no passado, por outras dívidas hoje mais baratas, ou seja, tomar o dinheiro emprestado para pagar uma dívida mais antiga e, com isso, melhorar a condição geral dele. Para as empresas, representa acesso a dinheiro para financiar o seu dia a dia, o que é chamado capital de giro, sob condições mais favoráveis de taxa de juros.
Presidente de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza, garante que a queda dos juros vai ser contínua.
É uma ação contínua, ela não é uma promoção. É um movimento estratégico da Caixa para conquistar mais mercado, para fidelizar mais os seus clientes atuais, trazendo esse spread líquido da Caixa. Nós dividimos uma parte dele, repassando benefícios aos nossos clientes. Então, é um movimento estratégico da Caixa de longo prazo.
Itaú, Bradesco, HSBC e Santander seguiram o exemplo dos bancos públicos e baixaram suas taxas de juros, embora não no mesmo patamar. Anteontem, a presidenta Dilma Rousseff elevou o tom em rede nacional de rádio e televisão para cobrar deles uma queda maior na oferta de suas taxas para os consumidores.
Os bancos não podem continuar cobrando os mesmos juros para empresas e para o consumidor enquanto a taxa básica Selic cai, a economia se mantém estável e a maioria esmagadora dos brasileiros honra com presteza e honestidade os seus compromissos. O setor financeiro, portanto, não tem como explicar esta lógica perversa aos brasileiros.
A crítica de Dilma ao sistema financeiro privado ganhou respaldo e elogios de sindicalistas durante as festas do Dia do Trabalhador. Os dirigentes das centrais sindicais se reúnem nesta quinta-feira com a presidenta para discutir os juros bancários. Na última reunião do Copom, Conselho de Política Monetária, a taxa básica de juros, a Selic, caiu de 9,75% para 9%. Para o encontro de maio, o cenário de corte deve ser mantido no mesmo patamar. Soraya Fidelis para o UFMG Educativa.
Educação.
Belo Horizonte começa a decidir seu primeiro plano municipal de educação. Durante a 6ª Conferência Municipal de Educação, que acontece hoje e amanhã em Venda Nova, autoridades e profissionais vão debater temas importantes para os rumos da educação na capital. Boa tarde, Ana Cristina Rabelo. Como essa conferência vai contribuir para a elaboração desse primeiro plano municipal de educação de Belo Horizonte?
Boa tarde, Fernanda. A 6ª Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte vai dar origem a um documento com as principais questões que devem ser discutidas hoje e amanhã no evento, que vai servir como subsídio para a Prefeitura elaborar um plano municipal de educação. Esse plano vai estabelecer metas, diretrizes e estratégias para a educação em Belo Horizonte nos próximos 10 anos. Desde 2001, quando foi promulgada a Lei 10.172, que criou o Plano Nacional de Educação, estados e municípios também têm que elaborar seus próprios planos. No entanto, Fernanda, essa é a primeira vez que Belo Horizonte discute a criação de uma política sistematizada e de longo prazo para a educação no município. Para a presidente do Conselho Municipal de Educação, Aura Noir, as políticas educacionais ficaram restritas às gestões na última década, mas ela explica que o objetivo do Plano Municipal de Educação é justamente instituir uma política educacional de longo prazo, independente dos rumos políticos na capital.
O Conselho, na sua gestão, começou a avaliar essa necessidade, né? Então, por isso que foi um tema onde o Conselho, nesses 2 anos, se debruçou para estudar e para apontar para o Poder Executivo a necessidade de ter o nosso próprio plano de educação, porque ele é um plano de Estado e não um plano de gestão.
Para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, vão ser discutidos temas importantes para a melhoria da qualidade do ensino na capital, como acesso à educação, financiamento, gestão e valorização dos professores. Sobre esse aspecto, vale lembrar, Fernanda, que as professoras da educação infantil encerraram na última sexta-feira uma greve que durou 45 dias. A categoria reivindicava a equiparação dos salários das carreiras das educadoras infantis, que têm ensino superior, com professores dos ensinos fundamental e médio, com o mesmo nível de formação. E hoje, representantes da categoria participam da Conferência Municipal em Belo Horizonte e querem que propostas de valorização dos profissionais sejam incluídas no documento que vai subsidiar a criação do Plano Municipal de Educação da capital. Além disso, o debate também abrange o poder público estadual, já que o planejamento da educação em BH pretende contemplar todos os níveis da educação na capital, como os ensinos fundamental, médio e profissionalizante, além da educação infantil. Quem explica é Elisete Munhoz, membro do Escritório de Gestão de Projetos da Secretaria Municipal de Educação.
O plano municipal, ele abrange não só as escolas municipais, mas é um plano para as escolas filantrópicas, particulares, né, a rede privada de educação infantil, o ensino médio. Nós podemos ter metas para propor, né, para o ensino superior. Enfim, é tudo relacionado à educação nos 3 níveis, né, desde a educação infantil até o ensino superior.
O documento com as principais propostas apresentadas na 6ª Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte deve ser entregue para análise da Secretaria Municipal de Educação no mês que vem. Já a elaboração do Plano Municipal de Educação só começa depois que for aprovado o Plano Nacional de Educação, que vai ser discutido na Comissão Especial da Câmara dos Deputados a partir do próximo dia 8 de maio. Depois disso, a Prefeitura tem prazo de 1 ano para apresentar seu Plano Municipal de Educação a ser votado na Câmara Municipal. Fernanda.
Obrigada pelas informações, Ana Cristina Rabilo. E depois da greve que durou 45 dias, educadoras infantis retomaram hoje as aulas nas UMEIs, Unidades Municipais de Educação Infantil, para cerca de 20 mil crianças de 0 a 5 anos. A paralisação terminou na última sexta-feira, quando as professoras aceitaram proposta da Secretaria Municipal de Educação de equiparação dos salários com os vencimentos recebidos pelos professores municipais de ensino fundamental, que têm apenas a formação no curso normal de nível médio. Mas a grande bandeira ainda é a equiparação total das carreiras, o que permitirá às professoras das creches ter salários maiores se investirem em graduação e pós-graduação. Para discutir a equiparação das carreiras, uma comissão vai ser instalada com representantes do Sindicato das Professoras da Rede Municipal e da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a diretora do Sindirede, Andréa Ferreira, a comissão vai ser um espaço para reforçar a reivindicação das professoras das UMEIs e pressionar a aprovação de substitutivo proposto pela Câmara dos Vereadores, que prevê a equiparação das carreiras.
Volto a falar, não era essa a nossa reivindicação principal. A nossa reivindicação era uma carreira única, de modo que a professora de ensino fundamental e a professora de educação infantil, independente de sua formação, tivesse a mesma remuneração. Quais são nossos próximos passos? Primeiro, acompanhar na Câmara a tramitação do projeto, o substitutivo que a prefeitura ficou de apresentar, e exigir que o nosso substitutivo, que contempla a carreira, seja votado e aprovado.